Vamos falar de saúde. É porque com a chegada da primavera, muitas pessoas notam aí umas mudanças, né? Algumas mudanças no corpo. Exemplo, queda de cabelo mais intensa, reações na pele, tem a coceira, tem aquele vermelhidão, né? Descamação também, muita gente, verifico aí muitas pessoas também com essa descamação, né? E fica preocupado, né? Mas existe essa relação realmente entre a estação, né, da primavera com esses sinais na pele? E também outro detalhe, e quando que a queda do cabelo, né? A queda do cabelo, ela pode indicar não só uma reação da estação, mas também uma doença capilar. A gente vai saber sobre isso, até porque tem uma atenção especial que deve ser dada. Para esclarecer todos os detalhes, as dúvidas, a gente convidou e participa conosco agora o dermatologista, doutor Adroaldo Luiz Apolinário, que é especialista, né, em saúde da pele, cabelos, unhas, para a gente falar um pouquinho mais. E também respondendo, quem quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade, 98452-1235. Doutor Adroaldo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ed, sempre um prazer estar aqui na Rádio Marconi falando sobre dermatologia, que é a minha área, né?
E você sabe tudo, né?
Então, essa parte dos cabelos, as doenças do couro cabeludo fazem parte da dermatologia, né? Uhum. O estudo, essa área chama tricologia, que é a área que estuda o cabelo, os seus ciclos, enfim. E o couro cabeludo, ele é sede de uma série de doenças, né? Você pode ter aí doenças específicas do couro cabeludo, como a dermatite seborreica, já entrando nesse assunto, uhum, aí da descamação, né? A dermatite seborreica é aquele couro cabeludo que está vermelho, está coçando e está soltando aquelas casquinhas, a popularmente conhecida caspa, né? A intensidade dessa dermatite seborreica varia de paciente para paciente. Você tem aquele paciente que tem um couro cabeludo assim, vermelhinho, com uma descamação fina, até aquele paciente que não pode colocar uma roupa de cores mais escura porque suja os ombros, né? Tem aquele, e às vezes essa dermatite seborreica ela se estende para a área da barba, no caso dos homens, né? Então é um problema muito frequente que incomoda muito, né? E agrava nos meses de inverno. Por exemplo, banhos muito quentes podem agravar a dermatite seborreica, né? E dentre outras, né? Vamos entrar aí durante essa entrevista, uhum, a respeito do cabelo. Você começou falando da estação do ano. Vou fazer uma correção aqui. As estações mais percebidas de queda é o inverno e o outono, né? Não existe, assim, um estudo, o porquê. Tem algumas hipóteses, por que o cabelo cai mais no outono e no inverno. Mas
a queda do cabelo.
Exatamente, porque você sabe, o cabelo ele tem três ciclos, né? Que é o anágeno, o catágeno e o telógeno. Né? E esses ciclos têm tempos diferentes. E o nosso cabelo não é como uma árvore, que cai todas as folhas no outono e depois na primavera as folhas nascem todas novamente. Então você tem porcentagem de cabelos caindo no inverno, uma porcentagem caindo no outono, outro na primavera, enfim, nos três ciclos. E às vezes o paciente se surpreende naquele ciclo de queda. Está, né, naquela fase mesmo da troca do cabelo, vamos supor, no inverno ou no outono. Né? Aí tem aquela falsa impressão que o cabelo está caindo mais, mas na verdade é o ciclo natural do cabelo. Agora, é importante a gente descartar doenças no couro cabeludo ou doenças sistêmicas que levam à queda excessiva de cabelo, né? Porque às vezes é o único sintoma. Por exemplo, o paciente chega no consultório e diz, meu cabelo está caindo muito, caindo além do normal. Então você vai examinar, né, e você realmente percebe no teste da tração, na avaliação do couro cabeludo, que realmente aquele cabelo está caindo significativamente. Aí você precisa investigar. Essa investigação passa por exames, pesquisar para ver se esse paciente não está anêmico, ver se ele não está com alguma carência de vitamina, eventualmente se não tem um problema de tireoide. Né? Porque é incrível, queda de cabelo, principalmente mulher. Mulher acha que o cabelo cai e cai demais. E às vezes realmente está caindo. Mas na grande maioria é o ciclo normal.
Quando você fala esse ciclo, essa queda, ele volta a crescer? Uhum, ou volta, uhum, a crescer aquele cabelo que foi perdido?
Exatamente. Você tem os determinados ciclos, não, uhum, vou entrar aqui em termos para não ficar uma coisa muito técnica, mas durante a expulsão de um fio, você já tem um outro por baixo, nascendo na papila, né? Então, essa troca, essa renovação vai acontecer, uhum, né? Agora, por exemplo, no caso dos homens, a alopecia androgenética, a calvície masculina. Você tem aí 50% dos homens vão ser calvo em algum momento da vida, né? E o que determina isso é a genética e mais a ação de um hormônio chamado testosterona, né? Então, esse paciente ele vai sofrer ao longo do tempo alterações na qualidade desse fio. O hormônio, a testosterona, vai provocando uma miniaturização desse folículo, né? Então, ele vai ficando mais fininho, né? Se você comparar, por exemplo, o cabelo aqui da região occipital, aqui próxima à nuca, com o cabelo aqui da região alta da cabeça, num homem que já está perdendo cabelo, você vai perceber uma diferença na textura e na espessura desse fio.
Fica, né? Mais fino daí.
Fica mais fino, exatamente. Aí vai perdendo e vai formando aquela coroa aqui, né? Aquela área rarefeita típica de uma alopecia androgenética masculina.
Tem alguns homens, no meu caso aqui, quem está vendo na câmera, tem as entradas que sempre tive desde novo, mas parece que ela vai aumentando. Porque, porque tem vários tipos, né, dessa perda capilar. Né?
Exatamente. Ela se manifesta, assim, diferente de homem para homem. O recesso frontoparietal, que você falou, a entrada, é uma implantação normal do cabelo masculino. O homem naturalmente tem entrada, ao contrário da mulher. A mulher geralmente a implantação ela é mais reta, né? Mas às vezes a calvície ela começa por uma acentuação realmente desses recessos frontoparietais, né, das entradas.
Já que estamos falando disso, o pentear o cabelo para um lado, para o outro, isso influencia ou não há uma relação?
Não. O ato de pentear não vai trazer nenhum problema. Agora, o que muitas pessoas fazem e que isso acaba prejudicando a qualidade do fio é o uso de secadores, por exemplo. A temperatura, né, as temperaturas altas, né, principalmente mulheres que fazem escovas, aquela temperatura alta, mais a tração, o ato de puxar o fio, você acaba prejudicando a haste capilar. Né? Então ela vai quebrar, ela vai cair com mais facilidade, então nesse caso não é muito interessante. Né? E além do mais, às vezes elas colocam algum produto químico para alisar, né? Geralmente são produtos muito básicos ou ácidos para poder alisar essa haste e isso vai interferir ali nas pontes de enxofre, porque o nosso cabelo ele é praticamente enxofre, né? Então, esses produtos químicos acabam quebrando essas pontes de enxofre. Aí o cabelo quebra, né? Aí dá ponta dupla, a qualidade do fio ela acaba piorando.
A mulher reclama que tem a ponta dupla ali que incomoda, mas não para de usar o secador.
A chapinha, o secador, o alisador, né? Então, isso tudo são assim, atitudes que acabam prejudicando a qualidade do fio.
Nessa questão da qualidade, da questão capilar, há incidência maior para os homens, tipo essa questão da caspa, vamos chamar caspa que o pessoal conhece mais, é dermatite, né? Seborreica.
Dermatite,
né?
Seborreica.
Mas ela tem mais incidência no homem ou na mulher? Nessa verificação que você
Olha,
faz geralmente.
Ela é ligeiramente mais frequente no homem, pelo menos na minha observação no consultório, tá? Mas você encontra em ambos os sexos, né?
Entendi.
E de intensidade variável. E às vezes é preciso fazer também um diagnóstico diferencial, você às vezes precisa diferenciar se aquilo é uma dermatite seborreica ou, eventualmente, uma psoríase, né? Que às vezes você tem pacientes com lesões de psoríase exclusivamente, unicamente no couro cabeludo. Só que a psoríase ela tem uma característica diferente, são placas, uma coisa mais grossa, assim.
Que é diferente
da dermatite seborreica. A dermatite seborreica, geralmente, ela é mais difusa. Você vê um eritema, um vermelhidão em todo o couro cabeludo e você vê aquela farinhazinha, aquela descamação leve. A psoríase, geralmente, ela é em placas, né? São placas, assim, mais firmes, mais grossas, digamos assim, né? O tratamento não difere muito. No caso da psoríase, às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais agressivo, usar medicamentos orais, né? E corticoides tópicos, enfim.
É uma inflamação, tanto a psoríase quanto a dermatite? A gente considera
uma inflamação. É. O termo IT, né, em medicina, ele quer dizer inflamação. Apendicite, inflamação do apêndice. Dermatite, inflamação da derme, da pele, né? Então, pancreatite, inflamação do pâncreas.
E há correção, então? Se buscar o dermatologista, fazer um tratamento, a pessoa consegue amenizar isso?
Sim, só não tem, por exemplo, no caso da dermatite seborreica, cura. Você vai controlar com shampoo, aumentando a frequência de lavação. Às vezes é preciso usar alguma loção de corticoide para controlar a inflamação. Mas ela, você consegue um bom controle, sim. Você alivia o paciente.
Nessa questão da dermatite, o deixar de lavar o cabelo com água quente, usar ela mais...
É preferível.
Morninha, podemos dizer, mas fria no inverno é difícil, mas...
E outra coisa que piora muito também é o estresse, tá? A gente vê no consultório, os pacientes que vêm, eles vêm acompanhando assim, estão controlados com a sua dermatite seborreica, daqui a pouco ele se estressa por alguma razão, família, trabalho, enfim, né? E aquela dermatite, ela acaba piorando.
Então, sinal que você já deve procurar. É sempre recomendado procurar um dermatologista nesses casos?
É. Hoje você tem tricologistas, né? Eu não sei qual é a formação, mas assim...
Tem
tricologista, não sei se... qual é a formação do tricologista, mas o dermatologista, na sua formação médica, durante a sua formação ali na especialidade, ele estuda, né, essas doenças do couro cabeludo. A área de abrangência da dermatologia é também não só a pele, mas os fâneros, que a gente chama, né, e entre eles a unha e o couro cabeludo. É a área do dermatologista. E às vezes, no couro cabeludo, você pode ter foliculites, né? Aquelas espinhas. Aquela foliculite pode ser uma foliculite decalvante. O que é foliculite decalvante? Você tem a espinha e aquele processo inflamatório ali leva a uma perda definitiva do folículo. Então começa a formar cicatriz. E aí começa o couro cabeludo a ficar com áreas de falhas no couro cabeludo, né? Então é um universo. O couro cabeludo é um universo dentro da dermatologia. Você tem muitas doenças que se manifestam ali. E às vezes até doenças sistêmicas, né? Por exemplo, como eu falei, a tireoide, né? Às vezes o paciente começou com um quadro de um hipotireoidismo ou mesmo de um hipertireoidismo e a primeira manifestação é a queda de cabelo.
Se a pessoa, uma pergunta bem básica, mas por curiosidade, a pessoa tem um problema aí de dermatite ou a psoríase, se ela raspar a cabeça, né? Teria de alguma maneira ameniza ou não? Não há...
Olha, Ed, se você vai facilitar o tratamento, a aplicação, né, de produtos como cremes, dependendo do veículo, do produto que você vai usar, com certeza um cabelo raspado é mais fácil para aplicar um creme, uma pomada, um gel, né? Né? E eu acho que nesse sentido, mas não influencia, né? Vai melhorar para se tratar ali, né? Mas...
Pergunta de ouvinte. Está parabenizando aqui pela entrevista, doutor Eduardo, que estará de aniversário dia 29. Tá lembrando, é isso?
Nossa, essa pessoa não conhece.
Não conhece? Bom, eu percebo que o meu esposo deixa travesseiros com manchas escuras bem onde ele deita. E roupas na parte perto do pescoço com manchas escuras. Seria suor mesmo ou outra questão aí referente?
Então... Pode ser uma cromidrose, né? O que é cromidrose? Cromidrose é o suor colorido, né? Então, tem alguns pacientes que têm essa condição também, né? E, normalmente, são bactérias. Porque, assim, a bactéria todo mundo tem. A nossa pele não é estéril, né? Você vive, né, aqui com a gente, tem vírus, tem fungo, tem bactéria. É uma colônia, né? Só que elas vivem ali...
Mesmo tomando banho, higienizando,
sim,
sempre
você
vai
pode
ter.
Se higienizar, mas você tem bactéria em você, você tem, né, que faz parte, é a chamada microbiota. Então, às vezes, você tem ali um bichinho, uma bactéria que degrada esse suor de forma diferente. E aí, tem essa coisa do manchar, né, às vezes nas axilas, na região aqui do colarinho, né, alguns pacientes se queixam disso. Chama cromoidrose. E o tratamento, às vezes, passa pelo uso de loções com antibióticos tópicos, né? Geralmente é isso.
Perfeito. Importante, até, porque são curiosidades que as pessoas acabam trazendo aí, porque é recorrente, às vezes, a pessoa imagina por que acontece isso, né? Mas quando a pessoa está, né, verificando, quando é que a gente pode considerar que é já anormal, deixa de ser normal, já é um sinal preocupante, uma doença que precisa de um acompanhamento. Como é que a pessoa... Tantos esses casos, né, de possibilidades. Né?
Você fala da queda.
Eu acho que a gente fala mais... Porque a queda... Eu acho que podemos até responder as duas questões, né? Porque tem a queda e essa questão da dermatite.
Sim. A queda de cabelo, como eu falei, é uma queixa frequente todo dia, como acne. Para o dermatologista, a queda de cabelo é uma queixa frequente. Então, eu costumo falar para o meu paciente assim, a gente tem que conversar. Porque às vezes, Ed, eu vou falar uma coisa engraçada. Você, a dermatologia, como é uma coisa muito visual, não é uma queixa. O paciente não chega lá, eu estou com dor de barriga. Né? O paciente chega lá no consultório do dermatologista e fala assim, eu tenho uma manchinha atrás da orelha, eu tenho uma unha que tá fraca, eu tenho outra mancha na perna, e aí você começa a explorar, você começa a examinar, você vai examinar, você, né, vai chegar a esses diagnósticos. Aí o paciente se levantou, você está com a sua receita pronta, ele chegou na porta, assim, ah, doutor, eu esqueci, você também trata de cabelo, eu estou com queda de cabelo. Então a consulta já está finalizada. Eu falo isso porque queda de cabelo não dá para fazer uma consulta de corredor. Não é assim, ah, vou te dar isso aqui. Você precisa sentar na frente do paciente e falar assim, então tá, vamos conversar. Você acha que seu cabelo está caindo. Quanto? Tá. Até 100 fios é normal. Todo mundo perde cabelo todo dia, no pentear, no passar mão, no travesseiro, no lavar. É normal perder cabelo diariamente. Esse cabelo, essa queda é acima de 100 fios, ela começa a ficar uma queda significativa. Aí você tem uma série de perguntas, né, que você precisa fazer para esse paciente. Como é que está a alimentação? Né? É um paciente que faz restrição de algum elemento? Às vezes é uma pessoa que é vegetariana, não come carne, tem deficiência de vitamina B12, tem deficiência de ferro, né? Então você tem que ver essa parte. Você tem algum sintoma que te leva a pensar que você está com um hipo ou um hipertireoidismo? É outra pergunta que você precisa fazer. Você tem que ver como é que é a família desse paciente. Ah, o pai é calvo, a mãe é calva, a avó era calvo, o tio calvo, teus primos são calvos. Então, para afastar essa questão da genética. É uma série de perguntas.
Não é a última outra pergunta.
Não é a última pergunta. Não é assim, ai, me dá um shampoozinho que meu cabelo está caindo. Você está entendendo? Então, é coisa séria. Então, a gente precisa saber. E aí, quando você identifica... E, normalmente, na conversa, você já consegue descartar uma série de condições. Não precisa partir direto para exames, né? Agora, tem casos que você examina, realmente, você vê aquele couro cabeludo rarefeito, difusamente rarefeito. Você puxa, assim, com a mão, faz o teste da tração, que a gente chama, e aquilo vem mais de 4 fios, às vezes vem 10, 15 fios. É uma queda significativa. Aí você, opa, aqui tem alguma coisa. Então a gente vai ver como é que estão as vitaminas, se a pessoa não tem uma carência de ferro. Mulheres, por exemplo, que menstruam todo mês, dependendo da intensidade do fluxo menstrual, elas estão perdendo ferro, porque é sangue menstruação. Então, essa perda mensal de
influencia
ferro,
no
com
cabelo.
Certeza, essa perda mensal de ferro pode levar a uma carência e, às vezes, subclínica, e que se vai refletir lá no cabelo. Né? Então tem que ver tudo isso.
E na questão da dermatite, né? o que...
Na dermatite seborreica, a dermatite seborreica, ela é de uma forma, ela é mais tranquila, assim, de lidar, né? A não ser que a psoríase, existem psoríase de couro cabeludo extremamente recalcitrantes, assim, difíceis de tratamento, que aí você precisa usar medicamentos mais fortes, assim, inclusive com efeitos colaterais que você tem que monitorar e tudo mais. Mas a dermatite, de um modo geral, ela traduz o quê? Um couro cabeludo oleoso, né? Agora, se você tem, por exemplo, uma dermatite associada à queda de cabelo, né, você pode estar diante de um quadro de uma alopecia androgenética, por exemplo, né, hereditária.
Entendi. Mas sempre, a gente sempre costuma falar, quando traz entrevistas aqui relacionadas à saúde, que eu imagino que cada pessoa tem um caso a ser tratado, né? É individual e precisa fazer a análise do profissional, né?
Com certeza, não existe receita para todo mundo, né? Até como eu falei, que você tem que avaliar todas essas condições do paciente. E eu falo, não está fazendo quimioterapia, porque quimioterapia a gente sabe que perde cabelo. Então, você não está fazendo quimioterapia. Gestação, mulher acabou de ter filhos, pós-parto, o eflúvio pós-parto é uma coisa frequente. Toda mulher que tem filhos, o cabelo cai logo em seguida e às vezes fica alguns meses perdendo o cabelo. A gente teve aí a pandemia da Covid, que reescreveu a dermatologia em vários sentidos. A queda de cabelo era outra coisa que a gente via muito depois dos pacientes com a Covid, né? Então tem tudo isso, tem que conversar, ver se está faltando alguma coisa.
Chiquinho está perguntando, trabalha de pedreiro, mesmo dentro de casa sente que o rosto queima. Até já entrando, vamos falando do couro cabeludo, mas vamos falar também do rosto, na região da cabeça. Mas ele está perguntando se tem que usar protetor também.
Sim, o protetor solar a gente não se usa só quando sai e só quando tem sol. Né? O protetor solar se usa em todas as estações do ano e mesmo em dias nublados e mesmo em ambientes fechados. Até
as luzes também influenciam.
Até para você criar o hábito. Né? Então, você acordou, você fez a sua higiene matinal, faz parte, além de passar o perfume, pentear o cabelo, passar o protetor solar. Né? E esse protetor tem que ser reaplicado no final da manhã. Você tem aí uma proteção de 4 horas só.
Que não é o dia todo?
Não. Por mais alto que seja o fator. Né? Então, a fotoproteção ela vai caindo na intensidade. Você precisa repor. Né? E no caso desse ouvinte, esse calor que ele sente, esse vermelhidão no rosto, já pode ser um dano crônico. Ele falou que era pedreiro.
É.
Né? Então, ele pode... É uma profissão que sofre muito com o sol. Né? E às vezes eles não têm o hábito de usar protetor solar. Né?
A pele já fica com um problema.
Exatamente, e às vezes é uma profissão já que está há muito tempo naquela profissão e o sol ele faz um dano crônico, né? É cumulativo.
Hoje estamos em conversa com o Dr. Adroaldo Luiz Apolinário, ele que é da Casa Derma, né? E tem, vale lembrar, né, que tem um atendimento da Casa Derma em Criciúma e em Uruçanga. É toda quinta-feira. Hoje tem atendimento, né? Já tem paciente esperando.
Já estou atrasado.
Agendamentos 3465-4498. Esse é o telefone, né?
Isso.
Tanto para Uruçanga quanto para Criciúma,
não,
mesmo
Criciúma,
número.
Criciúma, eu vou dar. É um WhatsApp, tá?
Tá.
É o 99197-8142.
99197-8142. 8142 é esse para Criciúma e o 3465-4498. Para Uruçanga.
Em Uruçanga a gente está toda quinta-feira, o dia todo, né? De manhã e à tarde. E em Criciúma no resto dos dias da semana.
Vou liberar o doutor Adroaldo, porque ele tem atendimento na sequência, mas a gente já conseguiu falar um pouco, né? Até para as pessoas entenderem e buscar a ajuda, né? Do profissional, doutor Adroaldo, que sabe, vai analisar certinho, vai passar um tratamento. Às vezes é algo simples, ou às vezes é algo um pouco mais complicado, né? Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.
Até a próxima. Doutor Adroaldo Luiz Apolinário, ele que é dermatologista, hoje falou sobre cuidados da pele, especialmente o couro cabeludo, saúde da pele, especialista, cabelos, unhas, busque atendimento. Uruçanga 3465-4498, às quintas-feiras, e em Criciúma dá para agendar pelo 991-978142. Voltamos em seguida.